acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um 3 em 1. Nesta quarta-feira, dia 31 de março de 2021, seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, analisando os principais fatos políticos do dia. Junto comigo estão os nossos três comentaristas que fazem este programa acontecer junto comigo. Amanda Klein, diretamente aqui de São Paulo, Marcos Souza, em Curitiba, no estado do Paraná, e ele, Jorge Serrão, ao meu lado nos estúdios da Panflix. Hoje tem pauta boa para a gente debater e eu acho que vai estar daquele jeito que você gosta. Então vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Vamos nessa, produção. Há 57 anos começava a ditadura militar no Brasil e a data causa controvérsias até hoje, hein, minha gente? Auxílio emergencial começa a ser pago em 6 de abril e o presidente Jair Bolsonaro volta a atacar o isolamento social. O 3 em 1 também destaca a primeira reunião do Comitê Anti-Covid. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação no programa, respondendo a pergunta desta quarta-feira. Você acha que as parcelas de R$ 250 do novo auxílio emergencial são suficientes? Envie seu vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa, também respondendo a enquete no site da Pan. E você que está por aí no Twitter querendo participar, para participar é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, vamos começar o 3 em 1 desta quarta-feira.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque hoje, dia 31 de março, é lembrado os 57 anos do início da ditadura militar aqui no Brasil. Algumas pessoas chamam de golpe e outras chamam de revolução. O fato é que foram 21 anos de censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime, com desaparecimentos, torturas e mortes. O novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, afirmou em nota que o período da ditadura militar serviu para pacificar o país e deve ser, sim, celebrado. Braga Neto disse que, na época, as Forças Armadas enfrentaram desgastes para reorganizar o Brasil e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Vamos nessa, debater sobre o golpe, a revolução, enfim, eu não sei o que os nossos comentaristas vão dizer agora, mas eu queria dar uma informação importante importante antes da gente iniciar o debate aqui, agora 5 horas e 15 minutos lá no Ministério da Defesa, o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, anunciará os novos comandantes das Forças Armadas aqui no país. Fiquem ligadíssimos aqui na Jovem Pan, que no momento em que isso acontecer, você ficará sabendo e bem informado. Meu querido Serrão, golpe, revolução, e aí?
Contra-revolução, movimento militar. 1964 é um tema muito interessante para a gente colocar fogo no parquinho, ou fogo no quartel, se você quiser. A gente tem que colocar um fato importantíssimo, é que o Brasil, no Brasil, tudo acontece diferente. A gente tem uma maneira curiosa de lidar com a história e com os acontecimentos históricos. A gente fala, aí se fala em ditadura militar, mas a ditadura no Brasil foi curiosa. Os militares tiraram um governo, ajudaram a tirar um governo do poder em 1964, só que o presidente, primeiro general militar Castelo Branco, assumiu o poder no Congresso Nacional. Então aqui é uma ditadura que tem o apoio, acaba tendo o apoio do Congresso num primeiro momento. Então é muito controverso discutir se foi uma ditadura, uma contra-revolução ou um movimento. O certo é, naquela época era o contexto da Guerra Fria. Naquele momento havia, sim, o risco concreto do país caminhar para o lado do comunismo. Os próprios contra-revolucionários da época e os revolucionários que queriam implantar o comunismo no Brasil garantem isso. Tanto que em 1968 houve a medida mais truculenta do regime militar, que foi 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. E esse ato é que gerou aí a repressão mais intensa aos movimentos que queriam implantar o comunismo no Brasil. Depois disso, o fato mais grave, ou junto com isso, o fato mais grave desse regime dos presidentes militares foi a censura à imprensa. Na minha visão, foi o toque mais burro que os militares poderiam ter feito. Por quê? A censura ajudou o outro lado, ajudou seus inimigos a construírem a narrativa que hoje é apresentada. Porque quando você não tem transparência para apresentar os fatos históricos, e nós sofremos disso, cada lado conta a sua história. E na guerra de comunicação, os militares inegavelmente perderam aquela batalha. E hoje, o que nós temos hoje é um reflexo ainda da polarização ideológica de 1964. Infelizmente, a gente aqui não aprende com a história para repetir, para gerar novos bons exemplos. E ficamos no fla-flu que não leva a conclusão nenhuma.
Amanda Klein, golpe ou revolução?
Golpe, claro, Paulo. Golpe, ditadura militar. A gente tem que dar as coisas o nome que elas têm. Não dá para amenizar a gravidade dos fatos, não dá para esquecer, apagar a história e muito menos reescrever a história como querem alguns militares, como quer o Ministério da Defesa, sob o comando de Braga Neto, e foi assim também sob o comando de Fernando Azevedo e Silva. Justiça seja feita. O golpe é o nome que a gente dá a um regime em que liberdades são suprimidas, direitos políticos e mandatos são cassados, opositores ao regime exilados, e milhares de pessoas mortas e torturadas, né? Só para mostrar, fazer aqui uma rápida cronologia dos fatos históricos, que talvez nos ajude a entender o que foi o golpe de 64, eu quero começar pelo ato institucional número 1, para mostrar como o regime sempre foi um regime autoritário, um regime de exceção. Não houve, como muitas pessoas acreditam, um golpe dentro do golpe a partir do AI-5. Não, o AI-1 já era muito autoritário. Ele foi assinado apenas 11 dias depois do golpe de 64. Já limitava os poderes do legislativo e judiciário, suspendia garantias individuais e dava ao presidente o direito de caçar, de expurgar, promover um expurgo entre funcionários públicos civis e militares. Quase 5 mil pessoas perderam os mandatos e os direitos políticos dessa forma. A cada ato institucional, o regime ia fechando o cerco, ia se tornando mais autoritário e tendo a sua própria legalidade de exceção. O ato número 3, por exemplo, institucional número 3, de 1966, acabou com as eleições diretas para governadores, instituiu apenas dois partidos, o Arena, que apoiava o regime, e o MDB, de oposição. Os brasileiros passaram 17 anos sem eleger governadores e 23 sem eleger o presidente da República. O ato mais duro, como o Jorge já falou, foi o ato institucional número 5, que acabou com a concessão, suspendeu a concessão de habeas corpus, fechou o Congresso Nacional, encerrou as liberdades de expressão e de reunião e caçou mais mandatos e direitos de cidadania. A máquina de repressão começou ainda no governo Castelo Branco, foi se tornando ainda mais autoritária e repressiva, e a tortura se tornou uma política de Estado, né? E a mentira também que a ditadura, que o regime militar, como diz a nota, as Forças Armadas garantiram as liberdades democráticas que desfrutamos hoje. Não é verdade. Houve um alinhamento de forças opositoras ao regime a partir de 1967, 1968, os estudantes se tornaram foco dos militares, e depois, a partir de 75, com a morte do jornalista Vladimir Herzog e com a morte do operário Manuel Fiel Filho, aí sim houve uma insurgência de forças de oposição que reuniram estudantes, igreja, comunidades eclesiais de base, imprensa, setor cultural, sindicatos, classe média, OAB e políticos. Então, foi o alinhamento dessas forças que desagou nas diretas já e permitiu que a gente voltasse à democracia. E mais uma falácia do regime militar é que houve apenas um milagre econômico. Não, o regime militar nos levou à década de 80, uma década perdida, com dívida externa monstruosa, hiperinflação e aumento das desigualdades sociais. Por fim, não há o que comemorar em um regime que torturou, matou e nos roubou a liberdade.
Eu quero saber do nosso Marcos Souza se ele tem pontos divergentes da Amanda ou do Jorge.
Olha, Paulo, para mim não é nem revolução, nem golpe, nem uma coisa, nem outra. Os militares evitaram, sim, que nos anos 60 o Brasil fosse tomado aí, transformado em uma ditadura violenta e sanguinária nos moldes da União Soviética, da China e de outras tantas. É só ver que um dos grupos que atuavam na época é o POLOP, Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que defendia a luta armada para instaurar o socialismo. Esse pessoal aí se auto-intitulava como guerrilha de Copacabana. Então é contra essa gente que os militares entraram no governo. Essa é a história real. A esquerda finge esquecer isso. No fim dos anos 80, os socialistas, eles sim, reescreveram a história e começaram a falar em democracia. Mas a verdade é que eles se organizavam em grupos armados e queriam tomar o país para fazer a ditadura deles, a ditadura do proletariado. É só você abrir qualquer livro de história comunista e ver que eles defendem isso. Aí, claro, eles tentaram reescrever a história, se colocando como os mocinhos que defendiam a democracia. Isso não é verdade. Agora, a luta legítima contra comunistas armados não faz do período militar um tempo maravilhoso. Os militares foram longe demais, cometeram erros e abusos, ficaram 20 anos no poder e aconteceram excessos, sim. Até porque as Forças Armadas não existem para governar, não são feitas para isso. Militares servem para garantir segurança, respeitar a lei e promover paz social. A grande verdade é que os militares têm que ser os fiadores da democracia. Sem segurança não há paz social, e sem paz social não há democracia. As pessoas não podem exercer o seu direito de expressar opiniões, por exemplo, se não houver um sistema de segurança robusto que funcione. Então, os militares têm essa nobre missão de serem, né, os fiadores da democracia, não governar as democracias. E também é preciso deixar claro aqui que é preciso vencer as viúvas de 64. E essas viúvas aí têm dois extremos, viu? Tanto os saudosistas do período militar, que acham que esse é o único caminho, como a esquerda, que segue dizendo que foi perseguida, quando, na verdade, ela foi apenas impedida de tomar o poder da forma que queria. Agora, esses saudosistas e esses esquerdistas têm que ser parados. O Brasil precisa parar de falar em revolução socialista, bolivariana ou militar, e falar em evolução. O Brasil tem que vencer 64. Já Perfeito. Deu. Virar a página, seguir em frente.
Perfeito, Marcos Souza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso Jorge Serrão, até pegando um gancho do que o Mark falou, desses saudosistas, né? Nós temos hoje pessoas comemorando essa data. Você acha que essa data deve ser comemorada?
Não, eu acho que a data tem que ser lembrada. Porque a história, nós temos que estudar a história pelos seus dois lados, pelos seus diferentes aspectos. E uma questão que tem que ser muito colocada hoje é: que democracia temos hoje? Qual é a qualidade dessa democracia que temos no Brasil? Formalmente, ela parece uma democracia, mas na realidade ela não é. O que a gente tem é uma oclocracia. Somos claramente governados por um sistema de crime organizado, de crime institucionalizado, que se apossou das instituições de Estado. E essa é uma questão que tem que ser colocada na conta dos militares, tá? Porque os militares acertaram na visão macro de pensar um país para um modelo desenvolvimentista, mas erraram no modelo de máquina estatal que foi implantada.
Quando você diz que o crime se apossou das instituições, seja mais preciso.
O que é o crime organizado? Qual é o conceito de crime organizado? O crime organizado é a associação delitiva entre criminosos de toda espécie e ocupantes da máquina estatal. Sem a presença estatal, não há crime organizado, não há crime institucionalizado. Então, nas várias instituições, nós temos a presença sistêmica, sim, da corrupção. E essa corrupção é um aspecto que destrói qualquer pretensão de o Brasil poder se chamar democrático.
Amanda Klein.
Eu acho que a gente precisa corrigir uma falácia histórica que existe e tem sido cada vez mais enfatizada recentemente, de que havia uma ameaça comunista iminente no governo Jango. Não foi isso que aconteceu. Havia, sim, um discurso de esquerda voltado à reforma agrária, reformas de base, reformas sociais, mais atentas aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores pobres, que nunca havia sido feito antes no Brasil. E havia também, do outro lado, uma oposição e um temor muito grande. E aí sim, uma aliança que levou ao golpe entre grandes empresários do Rio de São Paulo, governadores de alguns estados, notadamente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, e também de altas patentes militares. Tinha até uma instituição chamada IPES, que era um think tank, né? A baliza de todo o conteúdo intelectual que alinhava todas essas forças contra o governo Jango. Então, havia sim um discurso mais voltado à esquerda, havia o contexto da Guerra Fria, da União Soviética, mas não havia guerrilha, não havia luta armada da esquerda pré-1964. Esse grupo que o Mark mencionou, eu nem lembro o nome, quer dizer, uma coisa diminuta, que não tinha a menor importância, que era absolutamente insignificante. Então, não havia uma ameaça comunista real, haveria sim eleições no ano que vem, havia um medo de talvez o Leonel Brizola ganhar essas eleições, ele era cunhado do Jango, governador do Rio Grande do Sul na época, e havia uma aproximação, obviamente, entre o Jango e o Leonel Brizola, e havia uma oposição dessas outras forças mais conservadoras e de direita da sociedade, com o apoio da imprensa, com o apoio da igreja, e construiu-se, sim, esse grande medo, esse grande temor de invasão de propriedade privada e de que o país fosse cair nas mãos do comunismo, mas não havia essa ameaça real, repito, não havia guerrilha, não havia luta armada pré-1964.
Marcos Souza, havia guerrilha ou não havia?
Claro que havia. Convido a Amanda a ler História. A organização que eu falei, Amanda, você nem lembra o nome, então tem que estudar para saber a importância que ela tinha na época, é Organização Revolucionária Marxista Política Operária, POLOP, conhecida como Guerrilha de Copacabana. Foi fundada em 61, Amanda. 61, desde 61, já defendia a luta armada como forma de implementar a sua ditadura do proletariado. Se esperava em Fidel Castro.
E que grande ação esse coisa. Grupo fez, Marco? Fez...
Não, eu vou falar aqui, tem outras, aqui. Até vou tomar a liberdade aqui, Amanda. Tinha também a Ação Popular, o Comando de Libertação Nacional, Colina, inclusive a Dilma fazia parte dessa, a Vanguarda Popular Revolucionária, o Partido Operário Comunista, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a Organização de Combate Marxista-Leninista Política Operária, o Movimento Comunista Revolucionário, o Movimento Emancipação do Proletariado, a Organização Marxista Proletária, Coletivo Marxista, Movimento 5 de Maio, e eu posso ficar aqui o programa todo lendo só as guerrilhas organizadas que pegavam em armas e matavam civis, Amanda.
Não houve estudo reação
que foi
golpe,
a guerrilha do Araguaia, matava camponeses.
Querido, se vocês ficarem falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender.
Não política nenhuma.
Vai lá, Mark, então, conclui o raciocínio.
Existia, sim, guerrilhas organizadas extremamente violentas que se inspiravam no que aconteceu em Cuba, na União Soviética, em Stalin, que é o grande ídolo dessa gente, para tentar tomar o poder e instaurar o que ele chama, Amanda. Você sabe, a esquerda usa esse termo, ditadura do proletariado. Quem fala são eles, não eu.
Amanda, em seguida, Jorge.
Esses grupos ganharam expressão depois, não havia, tanto é que não houve reação ao golpe militar. Havia sim a CIA com apoio logístico ao golpe militar, se isso fosse necessário, mas o regime de João Goulart caiu tão, a presidência de João Goulart caiu tão rapidamente como se fosse um castelo de cartas que não houve nem necessidade da CIA agir. Imagina se havia algum grupo, alguma guerrilha armada de expressão que pudesse fazer frente aos militares, que pudesse instituir o comunismo no Brasil. Não existia isso, existia um discurso mais à esquerda dentro do governo João Goulart que atemorizava setores à direita da sociedade, empresários, militares. militares, igreja, uma parte da classe média e da imprensa. Esse sim, movimento, esses formaram um movimento que deram apoio ao golpe, mas uma luta armada de expressão pré-1964, que fosse uma ameaça ao regime, que fosse uma ameaça à presidência da República, isso não havia, senão eles teriam reagido ao golpe, não foi isso que aconteceu.
Amanda, você está negando a história, Amanda, perdão, você está negando a história.
Não estou negando a história, não, senhor.
Ali, está negando a história.
Queridos, deixa eu colocar uma informação aqui importante em relação a esse período. O nosso atual centrão, aqui que a gente comenta tanto, participou do processo, viu? É bom a gente lembrar aqui, o atual centrão estava na arena naquela época. Então foi uma espécie de conluio, uma união entre militares e também essa galera de partidos do famoso Centrão aqui no Brasil atualmente. Vai lá, Jorge.
É, na verdade o desenho é até um pouco mais complexo, mas é um pouco por aí. Quem manda no Brasil, gente? Quem manda no Brasil são as oligarquias regionais, sempre mandaram no Brasil. Foram elas que permitiram o primeiro golpe militar que nós tivemos em 1889, que derrubou o Império. Até então, no Império, o Brasil era um país que tinha soberania. Hoje a gente não tem soberania política. Então esse é um problema. Segundo ponto que a gente tem que lembrar de lição de 64, que essa sim é a mais séria. Nós continuamos no fla-flu ideológico esquerda-direita. E isso não contribui em nada para unir o país, isso não contribui em nada para que a gente possa sentar e formular um projeto estratégico de nação que até hoje o Brasil não fez. Os militares falam nisso, mas eles não tiveram a competência para liderar esse processo. Então, a nossa missão hoje é parar de discussão fla-flu, que não vai levar a conclusão nenhuma, e pensar que Brasil queremos, que democracia, que regime de soberania é possível implantar aqui. É isso que tem que discutir. O resto é abobrinha, fica para a história e uma história mal contada sobre a qual não chegaremos a conclusão nenhuma.
Amanda Klein.
Enfim, eu acho que tem duas narrativas de lados opostos. Eu acho que o mais importante aqui é lembrar que foi uma longa noite que durou 21 anos, foi um período tenebroso na nossa história, liberdades foram suprimidas, direitos foram suprimidos, milhares de brasileiros torturados, mais de 400 perderam a vida, muitos continuam desaparecidos, então não tem como amenizar ou contemporizar um regime que é assim. Eu acho que a grande mensagem é ditadura nunca mais. E o mais triste é ver que hoje a gente tem um presidente que flerta com essas forças, né? Foi o que a gente assistiu desde o começo da semana, quando a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas com essas mudanças no Ministério da Defesa, no alto comando das três Forças Armadas, é tentar politizar os quartéis, politizar as Forças Armadas, tentar que embarcassem em algum tipo de aventura autoritária ou golpista, mas o mais importante disso tudo é que as Forças Armadas já deixaram claro que vão agir respeitando a Constituição, que devem obediência à Constituição, que são instituição de Estado. Então, hoje, nós podemos confiar nas Forças Armadas, que são Forças Armadas que preservam e lutam para manter a democracia.
Muito bem. E olha, a gente falando em Forças Armadas, o Ministério da Defesa, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, anunciou os novos comandantes das Forças Armadas brasileiras. Vamos lá, então. Na Marinha, o almirante Almir Garnier. Quem comanda a aeronáutica é o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. E no Exército, o general Paulo Sérgio, chefe do Departamento Geral de Pessoal, ficará agora no comando. Essa é a nova equipe das Forças Armadas, anunciada agora há pouco pelo ministro Braga Neto. Daqui a pouquinho a gente repercute esses nomes e traz tudo quentinho para você. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que transita agora pela Avenida Paulista. Há dificuldades em frente ao MASP, na altura do MASP, já logo depois do cruzamento com a Casa Branca, isso porque houve um acidente, duas faixas de rolamento estão ocupadas e com isso quem vem da região da Praça Oswaldo Cruz, da Bernardino de Campos e pretende seguir em direção à Rua da Consolação encontra dificuldades em relação a este afunilamento de pista. A polícia está no local, também algumas viaturas e com isto a situação está complicada para você que vai em direção à Rua da Consolação neste instante. Então a dica da Jovem Pan é se você está na 13 de maio ou então na região da Praça Oswaldo Cruz e pretende seguir em direção à Zona Oeste utilizando a Avenida Paulista, faça outra alternativa agora, utilize outra alternativa que é exatamente a São Carlos do Pinhal. Você vai fazer melhor negócio neste momento, é a dica da Jovem Pan devido a este problema em frente ao vão livre do MASP. Passando este ponto, se você está no congestionamento, aí passando este ponto, aí consegue até desenvolver uma boa velocidade e acessa facilmente tanto o complexo viário quanto a Rua da Consolação. No outro sentido, para você que está deixando a região da Doutor Arnaldo, da Rebouças, ou então até do próprio Complexo Viário, pode utilizar sim a Avenida Paulista em direção ao Paraíso, aí não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade, apenas a espera normal nos semáforos, mas problema apenas no MASP no sentido da Consolação.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta, gente, aqui com a programação da Jovem Pan, com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 26 minutos. Seguindo aqui a nossa pauta, o governo federal anunciou nesta quarta-feira o calendário oficial de pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Os depósitos começarão a ser feitos a partir do dia 6 de abril nas contas digitais da Caixa Econômica Federal. Durante o evento de lançamento da nova rodada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o isolamento social e disse que o brasileiro quer trabalhar. Vamos ouvi-lo.
Como sempre disse, tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado e muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil.
Bolsonaro afirmou ainda que teme problemas sociais gravíssimos no país com a continuidade das medidas restritivas. Amanda Klein, a gente já debateu aqui no 3 em 1 uma possível mudança do presidente Jair Bolsonaro, mas até agora ela não acontece.
Não acontece, Paulo, infelizmente. Olha, dá um certo desânimo, um grande desânimo ouvir sempre o mesmo discurso. Quando a gente acha que ele pode mudar, pode adotar uma comunicação mais uníssona, mais uniforme, com os outros poderes. Quer dizer, eu estava até assistindo hoje mais cedo, os presidentes da Câmara e do Senado e o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tinham acabado de falar, tinham acabado de fazer um pronunciamento conjunto. Não deu 5, 10 minutos, entra o Bolsonaro repetindo a mesma ladainha, a mesma cantilena velha, de que é contra o lockdown, o vírus de um lado, desemprego, o lockdown, vírus de um lado, desemprego, economia de outra, contra governadores, quer dizer, ele fica nessa, parece que ele está numa espécie de transe, ele só fala para o eleitorado dele, para a seita dele, enquanto os outros assumem um discurso de união nacional, daqui a pouco a gente vai falar, até o Pacheco falou, num discurso uniforme, pedindo máscara, vacina, distanciamento social, ele volta a repetir a mesma ladainha de que não precisa ter lockdown, né? Ele fica, a minha sensação é de que o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Quer dizer, ele não tem apoio do Congresso, e nem o próprio ministro da Saúde tenta ali contemporizar, fala em distanciamento social, diz que uma medida extrema, que lockdown é uma medida extrema, medida dura, não é necessária, mas ele tenta falar em máscara. Quer dizer, eles tentam polir o discurso do chefe, tentam civilizar, mas parece que é impossível, é uma missão muito ingrata. Então você tem o Congresso de um lado, o ministro da Saúde ao lado do Congresso, o Supremo Tribunal Federal também contra o Bolsonaro nesse aspecto, nessa questão, a população, a sociedade contra, as Forças Armadas também não morderam a isca, não vão embarcar nessa narrativa, nessa canoa furada de fazer frente, de fazer oposição aos governadores e às medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos, e a população é contra. Basta a gente relembrar os números do Datafolha da semana passada ou retrasada, eu até vou relembrá-los. 79% vem a pandemia fora de controle, 55% dos brasileiros estão com muito medo de serem infectados e 60% acham mais importante nesse momento ficar em casa. Então, quer dizer, com esses números, o Bolsonaro está completamente isolado.
Marco, a pergunta que fica é: você acha que o presidente deveria mudar a postura ou não?
Na verdade, ele mudou a postura em relação à vacina, isso é bastante claro, né? Ele tinha várias restrições em relação à vacina, agora mudou o discurso e fala em comprar a vacina, o que é muito importante mesmo, né? Ele foi obrigado pelas circunstâncias a ter uma outra visão sobre o tema. Mas sobre as restrições, sobre os lockdowns, ele nunca mudou o discurso. Desde a primeira fala dele, lá em março do ano passado, ele sempre teve essa postura até agressiva em relação às restrições. Então, não se pode esperar que ele mude isso, porque ele não quer mudar e ele já avisou que não vai mudar. E a equipe dele, os ministros que ele assim escolhe, tem que ter esta visão. Eu sempre reforço aqui, o governo é do presidente Bolsonaro. Ele foi eleito, ele conquistou os votos. Você pode gostar ou não gostar. Quem não gosta tem eleições ano que vem e pode votar em outra pessoa, pode fazer campanha contra ele e a favor de outra pessoa. Mas o dono do governo é ele, é assim que funciona a regra democrática. Então, eu não entendo realmente pessoas que esperam uma mudança de postura porque trocou esse ou aquele nome. Ele tem o poder constitucional de nomear seus assessores diretos. Então, não espero que ele vá mudar em relação ao lockdown, até porque o que ele acredita é que é possível barrar a transmissão de maneiras menos extremas. É isso que ele defende desde então. E a comunicação dele não é o forte dele nessa questão. Eu sempre critiquei aqui, inclusive, acho que urgentemente o presidente precisa retomar a figura do porta-voz, não canso de dizer isso. Agora, para terminar, Paulo, só falar rapidamente sobre auxílio emergencial, que é um alento à população que perdeu a renda na pandemia, mas não pode durar muito tempo, senão desequilibra a economia. Esse debate precisa ser feito com muita responsabilidade. Nós não temos dinheiro no caixa. Ninguém vai lá no cofre pegar o dinheiro e distribuir. Esse dinheiro não existe. O país está emprestando para pagar depois. E nós já estamos com quase 100% do PIB endividado. Então, nós não podemos correr o risco de nos perdermos nisso. Porque se nos perdermos, isso pode custar o Plano Real, que é a maior conquista do país nos últimos 30 anos.
Jorge, o presidente da República está certo ou errado de continuar com esse discurso?
O discurso dele é problemático politicamente. Ele está certo quando ele fala na questão do lockdown, porque o lockdown traz dois problemas. Um, o lockdown afeta a economia, atrapalha a questão do emprego e da geração de renda. Isso é um ponto que está claro, isso é real. Agora, o segundo ponto do lockdown, e que é preocupante, prefeitos e governadores estão tomando medidas que atentam contra a liberdade individual e desrespeitam cláusulas constitucionais. Isso é um ponto grave. Agora, o presidente Bolsonaro tem que lembrar o seguinte: os inimigos não são só os dois que ele listou, não. Os inimigos, além do coronavírus e do desemprego, crise econômica, são o crime institucionalizado e a burrice generalizada que toma conta do Brasil. O Brasil adotou medidas pouco inteligentes, a gente foi muito amador, em geral, do governo federal a estados e municípios no combate a essa pandemia. É um amadorismo total, ninguém tomou medidas concretas, sérias, seguras, tendo certeza de que aquilo ali realmente é eficaz. Foi tudo um grande experimentalismo e nós estamos pagando a conta disso. Auxílio emergencial, o Marco lembrou muito bem. De onde está saindo esse dinheiro? Não tem fabricação de dinheiro. Essa conta vai ser paga daqui a pouco por todos nós, sociedade brasileira. E tem uma contradição curiosa. Estados e municípios fecharam o ano de 2020 com suas contas públicas no azul. Quer dizer, sobrou dinheiro para estados e municípios. E hoje eles estão tirando onda, ficam brincando de lockdown, porque a situação deles está boa financeiramente. E a nossa não está.
Muito bem, gente. Girando o assunto aqui no nosso 3 em 1, o comitê formado por governo e congresso, criado na semana passada para discutir ações contra a pandemia de Covid-19, teve a sua primeira reunião nesta quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou um discurso alinhado quanto às medidas de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscara e o distanciamento social. Também falando à imprensa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou sobre a possibilidade do setor privado adquirir vacinas. Vamos ouvi-lo.
Discussão que inicia-se hoje na Câmara e tem que ser transparente com a imprensa acompanhando, que é da possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa e o seu negócio de pé e também extrapolar para o SUS uma quantidade, podendo também extrapolar para a família dos seus funcionários uma quantidade ou podendo doar 100% para o SUS.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também falou e fez um apelo para que a população não se aglomere agora no feriado de Páscoa. Ô Mark, a gente já debateu também aqui no 3 em 1 essa questão da vacina comprada pelo setor privado. Eu acho que é um bom caminho, né? Qual que é a sua opinião?
É um bom caminho, Paulo, porque veja, quando a iniciativa privada compra as vacinas, ela vai tirar da fila muita gente que está esperando a do SUS. Então você ajuda o sistema a ter mais opções de doses para quem realmente precisa. Você desonera o sistema de saúde. E essa lei foi feita para praticamente o setor privado não comprar, né? A regra atual prevê lá que tem que comprar e doar tudo para o SUS enquanto o grupo prioritário não for todo vacinado. Depois abre um segundo estágio que prevê a doação de 50% do que foi comprado para o SUS e assim isso não estimula de verdade o empresariado a comprar. Então é importante dar a liberdade às empresas que assim quiserem fazer a compra, até porque aí vai estimular o próprio mercado farmacêutico a produzir mais, a buscar outras alternativas para vender. O que acontece hoje é que é uma situação, não diria confortável, porque ninguém está confortável, mas cômoda para os laboratórios que optam em só vender para o governo. É claro, a escala do contrato é maior, só tem um contratante para receber, só tem um contratante para entregar, então para o laboratório é melhor só vender para um comprador. Agora, quando você abre a opção para o mercado também comprar e distribuir a vacina, você vai primeiro ajudar a mais gente ter vacinação em um tempo menor, não vai esperar só o SUS, e depois vai estimular o próprio mercado farmacêutico a vender mais vacina. É importante o Brasil avançar nesse sentido.
Jorge, você acha que o Brasil vai avançar nesse sentido?
É uma boa, até porque a gente sabe que em breve teremos uma oferta gigantesca de vacinas no mercado. E aí, não só os governos poderão e deverão adquiri-las, mas a iniciativa privada também. Até por uma questão até de comparação. Quem vai comprar a vacina mais barato, o governo ou a iniciativa privada? Aonde vai ter corrupção na compra de vacina? No governo ou na iniciativa privada? Então a gente tem que parar um pouco do Brasil de ser aquela União Soviética, de achar que aqui tudo é o Estado que resolve, o grande Estado que vem com a solução. Para! A gente tem que ter uma União Nacional para que todos, mercado e governo, possam trabalhar para melhorar a economia, porque a crise é horrível, é feia demais.
Muito bem, senhores, eu quero um contraponto aqui neste programa. Amanda Klein, eu quero saber se você vê algum problema na aquisição pelo setor privado de vacinas.
Olha, Paulo, eu confesso que eu não tenho uma opinião exatamente formada sobre esse tema. O que foi aprovado, o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, prevê que a iniciativa privada possa comprar em um primeiro momento, doe todas as vacinas para o SUS até que o grupo prioritário, os grupos prioritários sejam vacinados, e aí depois desses grupos prioritários serem vacinados, eles podem usar 50%, metade, para vacinar os seus funcionários e doar o resto para o SUS. Me parece ser um bom modelo. Eu tenho um pouco de dificuldade em achar que algumas pessoas possam ser privilegiadas e, de alguma forma, furar a fila dessa vacina, quando a gente sabe que vacina é um bem escasso, principalmente porque o Brasil foi um país que entrou no final da fila da vacina, né? Então, quem entrou em primeiro lugar na fila da vacina conseguiu mais doses e está vacinando bem, como o caso dos Estados Unidos, no Reino Unido. Como a gente ficou para o final da fila, a gente sabe que hoje é um bem escasso e é claro que o privilégio, né, os primeiros na fila tem que ser os governos antes da iniciativa privada. Eu não saberia dizer nem qual a facilidade que a iniciativa privada teria de acesso a essas vacinas de compra dos imunizantes, né? A gente vê que a União Europeia está numa luta ali fratricida para ter acesso a essas doses. Então, eu não saberia dizer nem se a iniciativa privada conseguiria fazer essa compra com uma certa facilidade ou quando conseguiria fazer essa compra. Mas eu acho que é uma discussão, um debate que pode ser feito no Congresso. Amanda, acho que talvez seja certeza, uma proposta legítima também.
Com certeza seriam mais investimentos, né? Estamos falando de uma entrada de um porte privado que não existe hoje.
A gente tem mais de 500 milhões de doses contratadas, Paulo. O problema, a gente vai falar um pouco no próximo assunto, é o cronograma dessas doses. Grande parte dessas doses vai chegar apenas no segundo semestre. Então, eu não sei qual entrada que a iniciativa privada teria aí para não só comprar essas doses, mas garantir que essas doses cheguem rápido. Se elas conseguirem comprar, conseguirem que cheguem no segundo semestre, isso não atrapalhar as compras do governo brasileiro nem de outros governos, eu acho que tudo bem. É legítimo que elas queiram vacinar seus funcionários e voltar a funcionar normalmente, plenamente. Mas eu imagino que hoje, com essa escassez de vacinas, seja talvez mais um problema que uma solução. Mas eu acho que é uma discussão que está aberta para o debate. De qualquer forma, eu só queria chamar a atenção de novo aqui para a distinção, né, para a diferença, para o ruído entre o discurso do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, e mesmo do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que parecem muito, assim, bem intencionados para resolver o problema da pandemia da Covid-19, apresentando soluções concretas para o governo federal, para o presidente da República, e o presidente que só fica repetindo aquele discurso que ele sabe que é inexecuível, okay, porque ninguém o apoia, de acabar com as medidas restritivas do Estado, de não apoiar lockdown. Até o ministro da Saúde falou em manter o distanciamento social nessa Páscoa. Ele não apoiou o lockdown, mas falou em manter o distanciamento social. Pelo menos nesse ponto, o presidente também
tinha
que adotar esse discurso.
Tiro curtíssimo, meu querido Jorge e Marcos Souza, mas curtíssimo mesmo.
Vai. Curtíssimo. Por enquanto, o poder covidiário, como eu já brinquei anteriormente, ele está ditando tudo. E o presidente Bolsonaro, nos seus erros de comunicação, ele está abrindo a brecha, escancarando para que o presidente do Senado e da Câmara assumam o protagonismo político. Na verdade, todos têm que se unir para resolver essa questão da Covid.
Marcos Souza, para a gente fechar.
Queria falar rapidinho sobre essa questão que a Amanda trouxe agora, dessa análise que boa parte da imprensa está fazendo, que já há um primeiro ruído entre o presidente Bolsonaro e o ministro Queiroga. Eu não vejo assim. Veja que a fala do Queiroga é muito clara. Ele chega a falar: medidas extremas não são desejadas, então vamos fazer isso. Isso é o distanciamento possível agora nas festas de Páscoa. E o presidente fala o que ele fala desde o começo: nenhuma nação se sustenta por muito tempo com lockdown. Então não há problema algum, não há ruído algum. O Queiroga não defende lockdown, como a imprensa já quer colocar ali uma casca de banana dizendo que os dois estão brigando. Isso não é verdade.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no nosso 3 em 1 e na volta nós vamos falar sobre a aprovação da Anvisa da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen. É daqui a pouquinho, fica aí com a gente, o 3 em 1, já volta aqui na PAN.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pela Avenida Ibirapuera. Há uma situação, uma condição boa agora para você que segue em direção à vereadora José Diniz. Não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade. No outro sentido, você que também deixa a região de Santo Amaro e utiliza este corredor para chegar à região central, são boas as condições, apenas na chegada ao Cebolinha que o motorista encontra o trânsito um pouco mais carregado. Avenida Quarto Centenário tem uma condição boa agora para quem chega na região da República do Líbano, passando ali a Afonso Brás, também uma situação confortável para quem transita nesta região. No outro sentido, também nenhuma dificuldade, os motoristas seguem facilmente. Hélio Pellegrino tem uma condição de trânsito bom até a chegada a Santo Amaro. A chegada a Santo Amaro tem o trânsito um pouco mais carregado e no outro sentido, para quem pretende chegar à região do Ibirapuera, também uma situação de normalidade neste momento pela Avenida Hélio Pellegrino. Nós trazemos agora informações para você, motorista, que transita pela República do Líbano. A chegada ao Monumento às Bandeiras tem ali o trânsito um pouco mais congestionado e também na virada para quem pretende acessar a Brigadeiro Luiz Antônio, mas nada que atrapalhe a passagem dos motoristas. No outro sentido, também uma situação boa. Agora os motoristas não têm maiores dificuldades. Pedro Álvares Cabral com uma condição favorável no sentido do aeroporto de Congonhas, no outro sentido, trânsito um pouco mais carregado na altura da Assembleia Legislativa.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 46 minutos. Gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen. A aprovação foi unânime. 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. O governo federal comprou 38 milhões de doses com entregas no terceiro e quarto trimestre. A Anvisa está, neste momento, avaliando o pedido do Ministério da Saúde para importar a Covaxin, de fabricação indiana. Jorge, notícia boa para esta quarta-feira.
Sim, é notícia boa. Tem que comprar as vacinas. Agora, a grande questão é, esse negócio, o Covidão virou um grande negócio para alguns grupos que detêm o monopólio das coisas, no caso, os medicamentos. A vacina é controlada por grandes grupos internacionais da indústria farmacêutica. Então, eles é que ditam para quem vende. A prioridade deles no primeiro momento foi atender seus países de origem, o primeiro mundo. E o terceiro mundo que se dane. Não foi nem uma questão de incompetência do nosso governo em adquirir as vacinas, não. Pode até ter tido alguma falha, mas a questão não é essa, não. A questão é de mercado. Primeiro eles atenderam a área deles, o país deles, e agora vão atender a gente. E vão vender essa vacina tendo lucros absurdos.
Amanda Klein, eu quero saber se foi incompetência ou não foi incompetência do governo.
A gente já discutiu isso aqui tantas vezes, né? Na minha visão, foi incompetência do governo, sim. Já tinha uma proposta, começou a negociar com a Pfizer desde agosto, né? Sentou à mesa pelo menos 3 vezes com a Pfizer. A Folha de São Paulo trouxe essa reportagem extensa, minuciosa, detalhada, podia ter comprado 70 milhões de doses, com previsão de começar a chegar a partir do começo do ano, janeiro, fevereiro. Se a gente lembrar que o governo, de fato, só negociou mesmo com o consórcio COVAX, né, que eram doses da AstraZeneca, e com a própria AstraZeneca, com produção local aqui na Fiocruz, a gente estaria em maus lençóis. O governo apostou em um único imunizante, essa é a verdade. A Coronavac, que vacina pelo menos 8 em cada 10 brasileiros hoje, foi iniciativa do governo de São Paulo, do governador João Dória, não foi iniciativa do governo federal, pelo contrário, o presidente Bolsonaro desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando ele disse que iria assinar um contrato de compra, de intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac no final do ano passado. Quer dizer, o presidente só permitiu que essa vacina fosse comprada depois que a Anvisa autorizou, sendo que com a AstraZeneca estava negociando antes da Anvisa autorizar. Então, se não fosse a Coronavac, a gente teria uma porcentagem ainda menor da população vacinada hoje. Hoje o Brasil vacinou 8% da população, está ali atrás de uma lista de mais de 50 países que vacinaram uma porcentagem maior da população do que nós. Agora, feito esse longo entróito, é uma boa notícia a aprovação da Janssen, é um imunizante bom, de grande eficácia, dose única, o que pode acelerar o nosso cronograma de vacinação. Pena que essas doses só vão começar pelo próprio Programa Nacional de Imunização, só devem chegar por aqui lá por outubro, então foi fechado o contrato de compra, mas só deve chegar lá por outubro, então ainda vai demorar. De qualquer forma, é uma boa notícia. A gente pode imaginar que pode esperar que esse cronograma de vacinação vá se acelerar, principalmente a partir do segundo semestre.
Agora, gente, se a gente for pensar e analisar, por exemplo, o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido conseguiu bater mortes por Covid-19 recentemente, graças ao quê? Vacina. Se a gente vai receber um grande lote, né, milhões e milhões de doses agora no segundo semestre, no decorrer dos meses também, a esperança de que tudo isso vai passar está cada vez mais próxima, não está, não, Mark?
É isso, a vacinação é o único caminho, não se tem outra solução de imediato em relação à Covid-19, senão a vacina. Ela imuniza, salva vidas e mais, permite retomar a economia, o que é importante também, porque o vírus do desemprego, como diz o Bolsonaro, também existem. E quando as coisas começarem a reabrir, porque as pessoas não caíram a ficha ainda, porque está tudo fechado. Quando começar-se a abrir as cidades novamente, e você vê que aquele estabelecimento já não abriu porque não aguentou, a gente vai ter uma dimensão do tamanho da crise econômica que se avizinha. Então, nós vamos trocar uma crise pela outra, mas é da vida. Vamos ver o que acontece. Só queria chamar a atenção pelo seguinte. A Amanda falou ali que, porque o governo podia ter assinado com a Pfizer lá atrás. Veja, ia ser um bolão de apostas como foi nesse caso da Covaxin, porque não tinha autorização da Anvisa. Deu certo, a Anvisa aprovou, mas não se tinha essa informação lá atrás. Mas assinou também com a Oxford AstraZeneca, mas o contrato era diferente, Amanda. A Pfizer vende imunizante, a vacina pronta, a dose para aplicar. O contrato com a AstraZeneca prevê transferência de tecnologia e previa aí a parceria estratégica com a Fiocruz. Então, são contratos diferentes, não se pode compará-los. E sobre essa decisão de não autorizar a importação da Covaxin, eu confio na Anvisa, é um órgão técnico, ao contrário do que falou a turma do Dória lá atrás, que falou que a Anvisa era um órgão político, a Anvisa é um órgão técnico e foi reforçado nessa reprovação o seguinte, Paulo, que é um retrato do momento, que na verdade faltaram documentos e que nada impede de um novo pedido ser feito, inclusive amanhã, se eles quiserem, apresentarem os documentos e a vacina ser liberada. Então, tem nada perdido, vamos torcer para que esses documentos venham e que essa vacina seja aprovada e que a gente possa contar com mais essa opção.
Já estou vendo que a Amanda quer rebater o nosso Marcos Souza. Vai lá, Amanda.
Não, porque a diferença nos contratos, isso não importa, não interessa. O que importa é a vacina no braço dos brasileiros. O interessante é que você tem uma ampla gama de contratos, né? Foi isso que os Estados Unidos fizeram, que o Reino Unido fez, países que conseguiram vacinar a sua população. Então, é interessante que você faça um contrato com a Pfizer, com a Janssen, com a Coronavac, com a AstraZeneca, com a Covaxin, com quem for aprovado pela Anvisa, ou mesmo antes de ser aprovado pela Anvisa, fazer contrato de vacina. Teve uma entrevista muito interessante do Luiz Tuberger, que é o gestor do Fundo Verde, um dos maiores do país, no jornal Estado de São Paulo, nesse domingo. Ele conseguiu mensurar o custo do atraso da vacinação. Então, o maior custo para a economia não é o lockdown, o custo para a economia principal, na visão dele, é o custo do atraso da vacinação. E ele calcula que isso vai custar só nesse ano entre 1,5% e 2% do PIB. Se a gente somar isso ao auxílio emergencial, a gente chega a uma cifra de 200 bilhões de reais. O governo tem aí reservados 20 bilhões para comprar vacinas. Ou seja, era muito mais fácil você ter comprado vacina, mesmo se você comprasse uma vacina que eventualmente não fosse aprovada, ainda assim você perderia menos dinheiro do que não apostar em vacina nenhuma ou apostar em apenas uma vacina,
Amanda,
e ficar lá atrás na fila da vacinação.
Marcos, isso é muito curto. Muito curto, Marcos, por
Amanda,
favor.
Você está se contradizendo, Amanda, porque daí para comprar da Pfizer podia comprar sem Anvisa, mas você começou seu comentário dizendo que é incompetência do governo comprar a Covaxin, que não foi autorizada pela Anvisa. Então, para falar mal do governo, daí vale o argumento. Para falar bem, não vale. Esse é o problema da contradição.
Jorge Serrão, para a gente fechar o programa.
É por isso que eu insisto que a União Soviética do Brasil tem que ser mais ágil na burocracia. A Anvisa demorou demais na avaliação e aprovação dessas vacinas.
Muito bem, gente. Olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que essa parcela do novo auxílio emergencial será suficiente para as pessoas. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Olá, amigos da Jovem Pan, parabéns aí pelo programa, por esse debate democrático que sempre existe. Com relação ao auxílio, eu acho que sim, é o suficiente porque é o que pode ser pago. Mas vamos fazer o quê? O país está quebrado, não tem dinheiro. Então eu acho suficiente sim, é o que se pode fazer no momento. Se não fizer nada, vão reclamar. Se faz, vão dizer que é pouco. Então o que se pode fazer?
Boa tarde, Jovem Pan. Ricardo, de Santo André. Eu acho que esse auxílio é uma vergonha. R$250 é uma vergonha. Paulo Guedes está de brincadeira. Se o salário mínimo já está defasado, imagina esse auxílio dele aí. E olha o tempo que levaram para aprovar isso. Muita gente já quebrou, já está passando necessidade. É uma vergonha.
Olá a todos vocês da Jovem Pan. Muito prazer. Eu sou o Cícero Feliciano. Aqui eu falo de Paulínia, São Paulo, interior de São Paulo. Eu não acho que é suficiente esse valor de R$250 do auxílio emergencial. Mas, infelizmente, é o que, que o governo pode fazer nesse momento. Senão, pode colapsar mais ainda a economia. Um abraço a todos.
Tá aí, essa é a participação de alguns dos nossos ouvintes, das nossas excelências que mandaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Mas nós também tivemos pessoas que participaram lá no site da Pan, jp.com.br, da nossa enquete, e nós já temos o resultado aqui. 48,8% das pessoas acham que essas parcelas não serão suficientes e 51,2% acreditam que sim, que serão suficientes. Gente, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Deixa eu agradecer os três comentaristas que fazem este programa junto comigo. Amanda Klein, diretamente aqui de São Paulo, Mark Souza, em Curitiba, e o nosso Jorge Serrão ao meu lado aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela parceria, pela companhia. Amanhã, às 5 horas da tarde, estaremos de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente!
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Toda segunda na Jovem Pan.
Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.